Muito obrigado, presidente.
Obrigado, senador Agripino Maia. Em relação ao papel do Banco Central de fiscalização do sistema financeiro, dos bancos nacionais, bancos estrangeiros, bancos públicos e privados, ele não é diferente. A nossa ação de fiscalização, ela é única em relação a essas entidades, independentemente da forma, da natureza do controle dessas instituições. Do ponto de vista da regulação prudencial, o Banco Central tem que se assegurar de que os limites prudenciais estão sendo atendidos, de que o controlador tem capacidade financeira para fazer os aportes necessários quando esses limites são, afetados, né? Então, a nossa ação de prevenção, de supervisão, de regulação, ela vale para todo o conjunto dos entes regulados, né? Então, do ponto de vista da estabilidade do sistema financeiro, se o controlador tem a disposição de capitalizar uma instituição financeira, de aportar recursos para que ela opere, nós naturalmente vamos sempre estar olhando as condições dessas operações, ou seja, o cumprimento dos princípios básicos de extensão de crédito, de inversão daquilo que é permitido, enfim, da forma como é feito. Então, essa ação de fiscalização, ela existe, o Banco Central não se furta, certamente este Banco Central tem sido extremamente ativo, intrusivo quando tem que ser em matéria de supervisão e fiscalização das entidades. Eu não vou mencionar especificamente a entidade, mas se aplica também à entidade pública que Vossa Excelência mencionou. E assim vamos agir nos episódios futuros que Vossa Excelência fez referência, ou seja, com a independência necessária de atuação nessa matéria, que é uma matéria que o Banco Central tem trabalhado, enfim, todos os dias para aperfeiçoar o seu processo de regulação e de supervisão, aplicado a todo o universo fiscalizado. Em relação às duas questões objetivas que Vossa Excelência menciona, câmbio e juros, eu tive a oportunidade em dezembro de fazer uma manifestação em relação à evolução do câmbio. Não sei se uma pergunta de Vossa Excelência, enfim, mas dizendo o seguinte, quer dizer, o que interessa do ponto de vista da competitividade de uma economia não é o câmbio nominal, é o câmbio real, ou seja, o câmbio descontado à inflação doméstica e à inflação externa, a diferencial da inflação doméstica em relação à inflação externa. Então, respondendo uma pergunta naquela ocasião, se não seria todo positivo, não é, o Banco Central levar o câmbio a um patamar mais valorizado, câmbio nominal, para, digamos assim, aumentar as condições de competitividade da economia. Primeiro que o nosso câmbio é flexível, o Banco Central não faria isso, mas acho que nessa questão o que interessa é o câmbio real. Não adianta dar câmbio nominal com uma mão e tirar com inflação na outra. Então, isso foi pontuado em dezembro do ano passado, quando aqui estive, né? Então, naturalmente, voltando em relação ao câmbio, o que eu falava anteriormente é que o câmbio é flexível no país, né? O Banco Central tem intervindo no câmbio, tanto na ponta da desvalorização do real quanto na ponta da apreciação, né? Porque um dos princípios da nossa atuação é retirar a volatilidade excessiva no mercado. Estamos fazendo isso, continuaremos fazendo isso. Certo? Eu disse aqui também, repito, né, o câmbio nominal não deve ser uma ferramenta para estimular a economia, como alguns pensaram lá em outubro do ano passado, que, tendo o Banco Central parado de reduzir os juros, utilizaria a ferramenta do câmbio para estimular a economia, e isso ganhou uma certa vida na própria dinâmica do mercado. Nós entramos no mercado, né, de uma forma pedagógica e essa conjectura em relação à política cambial brasileira foi dissipada, certo? Posteriormente, houve uma outra conjectura dizendo que, bom, para combater a inflação, o instrumento dos juros não está sobre a mesa, será utilizado o câmbio como ferramenta de controle da inflação. Também outra conjectura que foi dissipada, ou seja, o câmbio ele vai flutuar, nós interviremos para evitar volatilidade excessiva, para permitir o bom funcionamento do mercado nas suas diversas dimensões, tá certo? Mas ele continua sendo um câmbio flexível, absorvendo choques tanto positivos, o câmbio aprecia, quanto negativos, o câmbio deprecia. Então, essa é a política que o Banco Central segue em relação ao câmbio. Em relação à política monetária, eu tive a oportunidade de mencionar para Vossas Excelências anteriormente que a nossa política já mudou, né? Desde janeiro que ela vem mudando, já mudou. Vossa Excelência se recorda que o Banco Central estava tratando como a melhor estratégia adequada para a convergência da inflação, a meta, a manutenção das condições financeiras e monetárias na economia por um período suficientemente prolongado. Essa linguagem nós já retiramos, nós não estamos fornecendo esse tipo de orientação para a política monetária, né? Nós estamos acompanhando a evolução macroeconômica para definir a nossa política monetária nas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central, né? Então, estamos olhando a questão da resistência à inflação no curto prazo, sabemos dos fatores mitigadores da inflação ali na frente, mas tem mostrado uma certa resistência, o repasse tem sido menor nos alimentos para o nível do consumidor, como eu tive a oportunidade de mencionar aqui. Estamos avaliando todas essas questões, vamos ver a inflação de março como vem, os núcleos da inflação, o nível de disseminação. Então, vamos avaliar uma série de indicadores econômicos, certamente a inflação será avaliada para definição, aí não da estratégia, mas da tática no período vindouro.
Eu queria agradecer, presidente, a sempre cavalheiresca manifestação do presidente Tombini e fazer aqui um registro. Vossa Excelência já veio a essa comissão várias vezes, vem de três em três meses, o que é sempre uma boa oportunidade de relacionamento com aqueles que representam a sociedade, mas é preciso que fique claro, pela primeira vez, a presença de Vossa Excelência aqui está voltada fundamentalmente para um assunto, controle da inflação. Já houve momentos em que o assunto básico era a retomada do crescimento, era isso, aquilo, agora não. Eu acho que ficou claríssimo que o Banco Central, neste momento, tem uma tarefa precípua, que é o combate à inflação, que é uma coisa que está nos assustando a todos. A gente sabe que, nos últimos 12 meses, a inflação já superou a banda na sua parte superior. É muito pouco, mas se era uma expectativa de 6,5, ela chegou a 6,6, 6,7. O meu receio, e com o de Vossa Excelência, claro, é que se perca o controle da inflação e, a partir daí, com a perda da inflação, não adiantou nada a Bolsa Família, coisa nenhuma, porque o pior, o mais perverso dos impostos é a inflação. Então, eu acho que daqui para frente, eu acho que nós vamos ter que nos ater permanentemente ao combate à inflação com as medidas que o governo tem adotado. Que, por exemplo, só para terminar, o governo anuncia uma boa medida, a desoneração da cesta básica. Os resultados práticos são complicados, não são palpáveis, porque as leis de mercado dificultam aqui aquilo que foi desonerado, produza um abaixamento do preço, mesmo no horizonte de tempo de 2, 3, 4 meses. A oferta e a procura podem se encarregar de zerar. Mas a perversidade da liberação do aumento, como dos medicamentos, na semana seguinte já produz resultados negativos. Os medicamentos já foram para cima. Então, o mercado é perverso, é complicado. A tarefa de combate à inflação pelos remédios adotados vai ser muito complicada. Então, a necessidade do diálogo do Banco Central, dos agentes do governo, com a sociedade, com o Congresso, se é que é desejo, que acho que seja, vai ser cada vez mais importante. Porque em encontros como esse, sempre se lucra alguma coisa.
Muito obrigado, senador Zé Agripino. Eu passo a palavra para o senador Eduardo Braga, líder do governo.
Senhor presidente, nosso caro senador Lindenberg, nosso presidente do Banco Central, doutor Tombini, nossos companheiros senadores, senadoras aqui presentes, e aqueles que nos assistem pela TV Senado e pelas diversas meios de comunicação do Senado. Primeiro, senhor presidente, para dizer da oportunidade desse debate. Acho que a Comissão de Assuntos Econômicos debate neste momento algo importante para a opinião pública, para o cenário macroeconômico brasileiro, e nada melhor do que o presidente do Banco Central para que nós possamos ter esta prestação de informações e esse debate de forma clara. Segundo, acho que é importante destacar o esforço permanente da presidenta Dilma e do governo federal no controle da inflação e numa política inovadora de estabelecer o controle da inflação com a busca necessária de aumento de investimentos e de aumento do crescimento econômico com geração de emprego e renda. O Brasil tem se caracterizado, desde o governo do presidente Lula, exatamente com esta performance de buscar o crescimento econômico, mas tendo como topo da agenda, prioridade da agenda do governo, a distribuição de renda, a equidade do desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social, o que cria uma mobilidade social e uma mobilidade econômica na população brasileira, que acabou, inclusive, criando o grande mercado consumidor que o Brasil hoje representa. E aí vai a minha primeira pergunta ao presidente do Banco Central. Exatamente o fato de termos criado um grande mercado consumidor pela migração econômica e pela mobilidade econômica, melhor dito, e mobilidade social brasileira, que foi, inclusive, sustentáculo do crescimento econômico com as ações anticíclicas que aconteceram diante da crise de 2008, se esse mercado acabou pressionando e gerando uma inflação de demanda, o que creio não ser o caso. Creio de que a grande necessidade brasileira vem exatamente na estruturação do custo Brasil e na estruturação do impacto das infraestruturas nacionais diante da nova realidade do tamanho da economia nacional. A segunda pergunta, portanto, é se no entendimento do Banco Central o peso da ineficiência da nossa infraestrutura diante do crescimento econômico da última década. Portanto, do novo volume das atividades comerciais e econômicas brasileiras não criaram, portanto, uma pressão no custo, o que se caracteriza, inclusive, na curva apresentada na apresentação do presidente do Banco Central, onde caracteriza que o IPCA na área de serviços brasileiro é bem superior ao IPCA geral da nossa economia. Ou seja, os preços de serviços cresceram algo como 8,5, enquanto que o IPCA, exceto serviços, cresceu 5,1. Se isto não caracteriza exatamente esta questão. Se isto é verdade, o nosso grande desafio, portanto, será o aumento do investimento em relação ao PIB. Na opinião do Banco Central, em que pese todos os esforços de expansão da base do crédito, da formação de um novo marco regulatório que permita a relação entre o capital público e o capital privado e a participação cada vez maior do capital privado para as respostas de investimentos na infraestrutura, por que que o Brasil, mesmo diante de todo esse cenário, ainda vem sofrendo com o percentual de investimento versus o nosso PIB? Na visão do Banco Central, quais as medidas que nossa economia deve adotar e quais as medidas que o Banco Central está esperando ver o mercado adotar em função destas necessidades? Por fim, senhor presidente, gostaria de ouvir um comentário por parte do presidente do Banco Central, e aqui quero, mais uma vez, reforçar a posição do nosso eminente senador Agripino Maia. nosso presidente do Banco Central, sempre muito, não só cordato, muito gentil e aberto, mas sempre generoso na prestação das informações com relação ao Brasil. E essa transparência tem sido fundamental, e esta rápida resposta do governo e do Banco Central tem sido fundamental para que, diante de um novo cenário mundial em que a informação é praticamente instantânea e as consequências no mercado são praticamente instantâneas, possam ser rapidamente respondidas. Portanto, eu quero aqui endossar e reforçar as palavras do eminente senador Agripino Maia na presteza e na gentileza do presidente Tombini. Mas a última pergunta vem no sentido de que a balança comercial brasileira tem sido impactada pelo aumento excessivo das nossas importações versus um crescimento lento e gradual da indústria nacional. Este crescimento das nossas importações para atendimento do mercado nacional seria uma demonstração clara de que o problema da nossa infraestrutura está afetando a nossa economia e que isto, portanto, reforçaria de que nossas questões não são no sentido da política fiscal ou da política monetária e, portanto, há uma assertiva por parte da afirmação da presidenta de que, no caso brasileiro, no modelo brasileiro, combater a inflação não significa necessariamente reduzir a expansão econômica e reduzir a capacidade de investimento e de geração de emprego e renda para o povo brasileiro. Creio que estas são as questões centrais para a explicação ao mercado e ao Senado da República das consequentes políticas e responsáveis políticas que o governo da presidenta Dilma, juntamente com o Banco Central, vem implementando para fortalecimento da geração de emprego, de renda, de crescimento econômico e com ênfase no controle da inflação. Eu agradeço a oportunidade.
Presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Eduardo Braga. Vossa Excelência menciona alguns tópicos extremamente relevantes para entendermos a evolução da economia brasileira, não só hoje, mas principalmente no período à frente. Eu creio, já tive a oportunidade de dizer isso, que o foco pelo lado da oferta é importante na economia brasileira. Se nós olharmos o mercado de trabalho, recorde de menor desemprego, próximo do pleno emprego, obviamente que a todo ano são inseridos novos participantes no mercado, mas certamente nós temos aí um mercado de trabalho bastante ocupado, digamos assim, em relação ao fator mão de obra no país. Nós temos a questão do investimento. Se você olhar o país como uma grande função de produção, que reúna trabalho e investimento, capital, investimento físico em máquinas, infraestrutura, nós temos essa combinação que vai nos dar aí a perspectiva de crescimento para o futuro. E